Muito obrigado, senador Ivo Casol, presidente dessa sessão, senhores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, a visita do presidente Barack Obama e família ao nosso país foi coroada de êxito e deixou um saldo muito positivo nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Em sua passagem pelas cidades de Brasília e Rio de Janeiro, Barack Obama reiterou o caráter estratégico da parceria entre as duas maiores democracias das Américas. Esbanjando simpatia, o presidente dos Estados Unidos pontuou o seu pronunciamento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro por elogios ao Brasil, tendo destacado a trajetória histórica assemelhada dos povos brasileiros e norte-americanos e o recente crescimento econômico do nosso país, que está se convertendo em uma sociedade de classe média. Ambos os países, ressaltou o presidente, em discurso laudatório, foram ex-colônias de países europeus. Ambos lutaram por se tornar independentes. Ambos se expandiram territorialmente para o Oeste. Ambos têm povos formados por imigrantes oriundos de várias partes do globo. Os Estados Unidos, de sua parte, foram o primeiro Estado soberano a reconhecer nossa soberania, logo após nossa independência em 1822. Senhoras e senhores senadores, superado o recente período histórico em que a superpotência, julgando-se uma espécie de nova Roma, assumiu postura bastante refratária ao multilateralismo nas relações internacionais, sobretudo pela ocupação indevida do Iraque, parece-nos chegado o momento, sob a presidência democrata de Barack Obama, de uma viável intensificação das relações políticas, comerciais e culturais entre o Brasil e os Estados Unidos. Não se pode negar que os dois países mantêm perspectivas diversas em assuntos cruciais, como o livre comércio, já que os norte-americanos continuam a impor barreiras comerciais a importantes produtos de exportação brasileiros, como o etanol, a carne, o aço, suco de laranja, conforme bem ressaltou a presidente Dilma Rousseff. A maturação de nosso relacionamento com os Estados Unidos exige que aquele país reveja sua política de barreiras, de modo a nos garantir a justiça do ingresso não discriminado no mercado americano, dos produtos em que temos indiscutíveis vantagens comparativas, graças à qualidade técnica da nossa produção. Outro ponto de interesse comum de nossos países diz respeito à nova arquitetura dos organismos internacionais, promessa ainda não cumprida no pós-Guerra Fria. Como é do conhecimento de todos, a Organização das Nações Unidas necessita reformar seu Conselho de Segurança, uma vez que esse organismo, que se ocupa da manutenção da paz e da segurança internacionais, está ultrapassado em sua conformação institucional. Do Conselho de Segurança participam, na qualidade de membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, ou seja, as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Ora, se o mundo mudou tão profundamente após o fim do socialismo real, parece-nos justa a reivindicação comum de países como Alemanha, Brasil, Índia e Japão, no sentido de se redefinir a arquitetura do órgão mediante o ingresso de novos países no quadro de membros permanentes, ainda que sem poder de veto. Em recente visita à Índia, o presidente Obama manifestou seu apoio à conversão daquele país em membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Porém, o mesmo apoio não foi manifestado ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho. Devemos reiterar aos Estados Unidos que o Brasil se encontra, em razão de sua longa tradição diplomática e seu histórico pacifismo, na plenitude da sua maturidade para exercer papel de maior relevo na ONU, de modo que continuaremos reivindicando o apoio dos Estados Unidos ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança na futura reforma da instituição. Senhoras e senhores senadores, a passagem do presidente Barack Obama por Brasília foi também importante por conta da assinatura de 10 acordos bilaterais para, entre outros assuntos, diminuir o preço de passagens aéreas entre Brasil e Estados Unidos, fomentar o investimento em biocombustíveis, ampliar o intercâmbio científico e da cooperação científica e também para viabilizar a construção conjunta de satélites que nos auxiliem na previsão do tempo e no controle de queimadas. No Rio de Janeiro, ficou a promessa de um possível regresso da família Obama nos Jogos Olímpicos a serem sediados pela cidade maravilhosa. Aliás, senhor presidente, eu estava na memorável sessão de Copenhague, quando o presidente Obama, foi o primeiro, a comitiva americana foi a primeira a se apresentar, pedindo que as Olimpíadas fossem em Chicago. E estavam também os japoneses pedindo para Tóquio e os espanhóis para Madrid. E houve, ao final do dia, o resultado dando para o Rio de Janeiro. Achei muito bonito o presidente Obama ter manifestado o desejo de estar no Rio de Janeiro, que conquistou o direito de sediar a Olimpíada, batendo, ganhando, uma apresentação belíssima que ele fez, inclusive a sua esposa é da cidade de Chicago. Muito bem, desde já manifestamos nossos votos de boas-vindas à família presidencial em seu retorno ao Brasil, na esperança de que nossas relações bilaterais se aprofundem na exata dimensão do protagonismo que ambos os países terão nas relações internacionais do século XXI. Alguns dados aqui, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrado. Em passado recente, 4 anos atrás, os Estados Unidos eram o principal parceiro econômico do Brasil. Nosso superávit chegava a 10 bilhões. Hoje, temos um déficit de quase 8 bilhões, com tendência de aumentar ainda mais nesse ano. O Brasil é talvez o único país com o qual, viu, Flecha? O Brasil é um dos pouquíssimos países com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial. Normalmente eles têm déficit comercial, em função principalmente das barreiras impostas aos produtos nacionais. Com os demais, os americanos são deficitários. Há 6 anos, as exportações brasileiras para os Estados Unidos correspondiam a quase 75% de manufaturados. Agora é de apenas 50%. Esse é o perfil das relações comerciais Brasil-Estados Unidos. O Exim Bank, que é o BNDES deles, financia pouco no Brasil. Por exemplo, na Colômbia e na Índia, os investimentos crescem vertiginosamente. Na Colômbia, passou de 30 milhões para 3 bilhões e meio de dólares nos últimos 2 anos. Espera-se agora que o banco aporte recursos no pré-sal e em eventos como da Copa e das Olimpíadas, algo em torno de 3 bilhões. O financiamento para a exploração do pré-sal, graças ao trabalho do Congresso Nacional, que debateu muito, mas aprovou o marco regulatório, dando à Petrobras condições de se capitalizar com os 5 bilhões de barris de petróleo que foram adiantados a ela. E, pelo que soube, conversando com, se não me engano, o diretor Barbassa, que é o diretor financeiro da Petrobras, essa garantia dos 5 bilhões de barris foi bem aceita no mercado financeiro e internacional, e a Petrobras está com seu problema de financiamento resolvido para a exploração do pré-sal, que será, eu diria, o resgate da nossa infraestrutura, da nossa dívida social, diminuindo a desigualdade que nós herdamos dos nossos antepassados. Já que fica aqui uma crítica, eu não quero... Eu errei muito na vida para gostar de criticar os outros, mas faltaram, eu devo dizer, líderes políticos no nosso passado que nos garantissem, na medida da nossa necessidade, instrumentos idôneos e eficazes para garantir a distribuição da riqueza no Brasil para todos. Infelizmente, uma imensa parcela do nosso povo ficou à margem da distribuição e nós tivemos uma concentração brutal de recursos. Eu diria que tanto poder político, poder cultural, poder econômico, poder financeiro, sempre se concentrou muito na mão de poucos no Brasil. Agora, com o avanço da sociedade, com o avanço da educação, com os meios da internet, tudo isso tem mudado, as pessoas estão mais conscientes, o emprego melhorou no Brasil, com o emprego melhora também o salário. Nós temos avanços extraordinários no campo da ciência, na agricultura, na própria exploração do petróleo. Nós, graças a Deus, dominamos o processo de enriquecimento do urânio. Até nem temos pretensões de sermos grandes produtores de energia elétrica de origem termonuclear. Nós temos alternativas mais favoráveis para nós, mas poderemos ser fornecedores de um mundo que é consumidor. Ô Flecha, há um estudo da Unesco muito interessante. Eles pegaram 3 arquétipos, eles se basearam num homem industrial. O que era um homem industrial? Um inglês, um britânico de 1850. e consideraram para esse homem um consumo de energia 100. O agricultor moderno era um europeu do século XV, 1450, e consideraram o homem tecnológico que seria um americano de 1950. Então, ao longo da história, eles verificaram que, se nós arbitrarmos um consumo 100 para o homem industrial, o inglês de 1850, o agricultor moderno de 1450 consumia apenas 20 de energia. E o homem tecnológico, um americano de Nova York, em 1950, consumia 400 de energia. E o interessante é que esse homem tecnológico, só no fator transporte, ele já consumia 100, que era toda a energia que o homem industrial consumia em 1850. Então, eles fizeram um estudo para mostrar que a civilização demorou 400 anos, ou melhor, 400 anos, de 1450 a 1850, para passar de um consumo 20 para um consumo 100 de energia, e apenas 100 anos para mudar de 100 para 400. Quer dizer, em termos de consumo de energia, o tempo se acelera vertiginosamente. O consumo de energia no mundo cresce assustadoramente. É bem capaz que a gente não tenha mais hidroeletricidade para fornecer ao Brasil. É bem verdade também que a gente não cresce a números expressivos há muito tempo. Crescemos 7,5% agora no ano passado, mas esse ano já se espera um crescimento bem menor, e no ano anterior foi bem menor aí, na época da crise, nós crescemos 0%, razão pela qual houve um problema sério para se votar o salário mínimo esse ano aqui, porque o aumento que foi dado real aos trabalhadores foi um aumento 0%. Nós apenas corrigimos a nível da inflação. Mas o que eu tinha para dizer, senhor presidente, era isso. Eu não quero ser fastidioso, mas dizer que hoje realmente o Brasil se encontra num patamar muito melhor. Nós temos 300 bilhões de dólares de reservas internacionais, ainda que todos os recursos das famílias japonesas sejam retiradas dos fundos de investimento do Brasil no Japão, nós perderíamos 80 bilhões e ainda ficaríamos com 220 bilhões. Isso se todo o dinheiro japonês investido no Brasil fosse retirado para a reconstrução do país deles, o que mostra que hoje estamos muito firmes na economia e preparados para choques externos como esse inesperado que aconteceu no Japão. Quero saudar o presidente Barack Obama, falar das grandes relações históricas Brasil-Estados Unidos, dizer dessa afinidade, dizer, eu diria também, de uma coisa que existe na alma do brasileiro. Eu acho que o americano projetou no mundo uma simpatia grande quando foram os principais opositores a Hitler. Todos se lembram do governador Cassol, o senador Cassol, do maior demagogo da história, que aproveitou as dificuldades econômicas do povo alemão para envenená-los com as quimeras da vingança. E o povo judeu estava na primeira fila do ódio nazista. Depois viriam os ciganos, depois viriam os negros, depois viriam os deficientes físicos, depois os deficientes... Eles iriam naquele processo de eugenia, purificação da raça, meu Deus do céu. E foram os americanos que bravamente lutaram, juntamente com os brasileiros. Eu não posso aqui deixar de aplaudir Getúlio Vargas, o grande brasileiro que nos deu a força expedicionária brasileira e os seus atos heróicos na Itália. Há muitos heróis de guerra na Itália brasileiros e, portanto, derrotamos o nazismo. Esse povo americano tem imensas afinidades. O povo brasileiro gosta muito dos filmes que vêm de lá, da música que vem de lá. Se projetou no imaginário brasileiro uma imagem muito favorável em relação aos americanos. E é bom que a gente estenda essa parceria. Eles têm muita tecnologia, têm muito a compartilhar conosco, mas que seja dessa maneira altiva. Hoje nós não temos mais preocupação em receber qualquer tipo de veto internacional no comércio, porque não temos dívida externa, não somos mais devedores ao FMI, pelo contrário, somos credores, e podemos ter uma política internacional soberana e altiva, e que nos conduz com muita galhardia. Aliás, na terra, lá no Nordeste, lá no norte do país, nós já tivemos problema com os americanos. Tivemos um problema na época da borracha, quando os americanos compraram uma grande parte da Bolívia para instalar uma produção americana de borracha, e o Barão de Rio Branco não quis. e os americanos trouxeram sua frota naval para o Atlântico Sul e o Brasil marchou seu exército para o norte. Essa foi nossa resposta altiva já naquela época aos interesses americanos que eram contrários aos nossos aqui no país. E um dos que marchou nesse exército foi o próprio Getúlio Vargas, na época sargento, se não me engano, depois viria a ser presidente da República. Os americanos trouxeram a sua frota naval e o Brasil soberanamente disse: se vocês comprarem essa área imensa da Bolívia para fazer aqui um estado americano produtor de borracha, nós não vamos permitir que essa borracha se escoe pelo Amazonas. Nós vamos fechar a Foz do Amazonas lá no estado do Flecha Ribeiro, lá no Pará. Os americanos, então, tiveram que recuar. Era a produção. Os americanos queriam um estado, onde hoje é o nosso Acre. Aquilo eles queriam que fosse um estado americano produtor de borracha. E, na época, Rio Branco não aceitou. E eles, então, trouxeram a esquadra da marinha deles para nos intimidar. E, na ocasião, o governo brasileiro resolveu marchar com seu exército para o norte, para a sua região. Um dos que marcharam, um dos soldados, era Getúlio Vargas. E o Brasil dizia: se vocês comprarem, se vocês mantiverem um negócio com a Bolívia e comprarem para fazer ali um estado produtor de borracha americano, nós não permitiremos que essa borracha escoe pelo Rio Amazonas, o povo altivo do Pará não permitirá. Porque seria mais uma Guiana aqui na nossa costela e colocando em risco nossas fronteiras. Bom, o Acre, mercê de Deus, é brasileiro, de um povo altivo, de um povo valente, nossa gente sofrida e valente. E essa é a história Brasil-Estados Unidos, que agora se coroa com essa vinda do Obama aqui. Eu quero apenas fazer uma retrospectiva e dizer que nós, brasileiros, estamos muito felizes, muito orgulhosos com essa afinidade que existe entre os povos brasileiros e Estados Unidos, sobretudo na nossa caminhada em favor da paz, da liberdade, da justiça e da democracia. Seja muito bem-vindo, presidente Obama, e que o povo americano se sinta em casa no Brasil, e esperamos que o povo brasileiro tenha o mesmo tratamento nos Estados Unidos. Eram essas minhas palavras. Muito obrigado, presidente.